Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Livros são os mais silenciosos e constantes amigos, os mais acessíveis e sábios conselheiros, e os mais pacientes professores. Essa frase é de Charles Eliot, escritor, crítico e professor de arte de Harvard. A biblioteca é um espaço reservado para guardar livros, documentos tridimensionais, além de publicações para o público estudar, ler e consultar essas obras. Além de guardar, as bibliotecas servem para conservar e organizar através de catálogos. E já faz muito tempo que as bibliotecas não são somente guardiãs de livros, mas também de filmes, discos, CDs, fitas, VHS, DVDs, BDs, ou banco de dados, arquivos em PDF ou DOC, audiolivros, fotografias, telas e microfilmes. Revistas e jornais são classificados como material periódico, em uma seção denominada hemeroteca, espaço próprio a esse tipo de material informativo. Mais do que um espaço físico, com mais ou menos livros, a biblioteca foi desde sempre uma forma de intervir, de questionar e comunicar, e assume-se como um lugar de desassossego cultural, um ponto de encontro, uma casa, a casa do saber e da cultura. O teólogo francês Jacques Bossuet disse que no Egito as bibliotecas eram chamadas tesouro dos remédios da alma. De fato, é nelas que se cura a ignorância, a mais perigosa das enfermidades e a origem de todas as outras. É relevante considerar que as bibliotecas públicas contribuem para a formação de hábitos de leitura na comunidade e servem como estímulo ao desenvolvimento da indústria editorial. Por isso, o incentivo à leitura e à formação de cidadãos aptos a contribuir com o desenvolvimento da sociedade. As bibliotecas sempre exerceram um importante papel na formação de pessoas e de profissionais. Sabe-se que a vivência em bibliotecas proporciona o enriquecimento da cultura, do saber e do aprendizado. Todavia, é nas bibliotecas universitárias que o aprendizado acontece em estreita ligação com a pesquisa, por meio da descoberta e da investigação. O filósofo francês Jean-Paul Sartre disse: "Eu tinha encontrado minha religião. Nada me parecia mais importante que um livro. Numa biblioteca, eu via um templo." Para falar sobre esse universo de livros, bibliotecas e armazenamento de tantas informações, o Diálogos na USP recebe agora a professora Maria Cristana, diretora do CIBUSP, Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo, a professora Heloísa Barbuí, museóloga, historiadora, pesquisadora associada da Biblioteca Brasiliana Guita José Mindlin, da USP, desde 2015, com experiência nas áreas de História e Museologia, com ênfase em História da Cultura, e, como nosso convidado especial, André Serradas, coordenador do Portal de Revistas da USP e chefe da Divisão de Gestão de Sistemas de Comunicação e Disseminação dos Produtos e Serviços do CIB, Universidade de São Paulo. Professoras, professor, muito obrigado por estarem aqui conosco, nossos diálogos. Vamos conversar muito sobre livros, bibliotecas e tudo mais, e acho que não dá para nós começarmos a conversar sobre um momento importante, professora Cristana, que é o aniversário de 35 anos do CIB, né? O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo, e talvez o sistema que integra as mais importantes bibliotecas do país, sem querer ser exagerado, sem querer porque me ufano da minha universidade ou das minhas bibliotecas. Eu queria só falasse um pouquinho, primeiro, da importância desses 35 anos do CIB e a importância dele e das bibliotecas para a Universidade de São Paulo e principalmente para um público externo à Universidade de São Paulo.
Bom dia, é um prazer estar aqui, prazer maior ainda poder falar do sistema de bibliotecas. Eu vou parafrasear a sua citação. As bibliotecas da Universidade de São Paulo são mesmo um tesouro. A criação do sistema de bibliotecas começou a partir de uma resolução de 1981, mas entrou em funcionamento a partir de 1985. Como é que isso se deu? Existiam 76 bibliotecas na universidade. A partir da implantação do sistema de bibliotecas, 38 bibliotecas passaram a ser componentes desse sistema. 38 das 78 que haviam espalhadas.
Certo, perfeito.
Hoje nós somos 48 bibliotecas.
Qual o acervo disso, professor? Perdão, qual é o tamanho desse acervo? Só para nós entendermos o volume.
Só para você ter uma ideia, nós temos, em termos de equipe de funcionários, cerca de 700 pessoas. Circulação de material, 1 milhão e 200. a coleção inteira tem mais de 7 milhões de itens. E aí a gente está falando de livro, a gente está falando de periódicos, material audiovisual, como você disse.
Uhum.
Aí você me perguntou dos 35 anos.
Sim.
Bom, para fazer esses 35 anos, é claro que o sistema contou com muita gente, né? Desde a primeira diretora do sistema de bibliotecas, e a gente já pensa nos próximos 35. As bibliotecas, elas mudaram bastante, mas a matéria-prima continua sendo a informação,
uhum.
né, como você disse. Que pode estar em livro, que pode estar em meios eletrônicos, mas as bibliotecas continuam sendo, pelo menos no espaço físico, as catedrais do conhecimento.
Tá, eu queria aproveitar e aí trazer a professora para a nossa conversa. Falo pensando nessa questão, quando a gente fala de livros, eu citei algumas coisas aqui, algumas frases importantes na nossa, no começo da nossa conversa, como há uma reverência ao livro, às bibliotecas e todas merecidíssimas. E eu vou um pouco mais além. O escritor argentino Jorge Luiz Borges, ele dizia que o seu sonho de paraíso era uma enorme biblioteca, né? Borges, que foi diretor da Biblioteca de Buenos Aires durante muitos anos, um dos mais importantes escritores do século XX. Professora, podemos pensar assim, para a senhora também, o paraíso é uma enorme biblioteca, ou por que essa reverência tão grande aos livros?
Eu acho que a reverência é merecida, porque tudo que as bibliotecas guardam nos propicia realmente um conhecimento muito amplo, uma longa duração no tempo, né? Que vai de séculos, em alguns casos, de preservação de obras, de conhecimento muito importantes. Mas para quem faz pesquisa, essa reverência existe, mas eu acho que o mais importante é uma vivência. Para mim, ainda é muito importante, inclusive, o espaço físico das bibliotecas. Embora todo o sistema hoje de informação à distância esteja dinamizando muito as pesquisas, né? A gente pode, inclusive, o CIB tem proporcionado isso muito bem, inclusive com revistas eletrônicas e as teses e tudo que está digitalizado. Mas ainda, para mim, é muito importante o espaço físico. Nós temos na USP bibliotecas espetaculares, né? Maravilhosas. Eu tenho vivência de pesquisa em algumas das bibliotecas da USP. Uma delas é a que você mencionou, onde eu sou pesquisadora associada, que é a Biblioteca Mindlin. Eu trabalhei...
Fruto de uma biblioteca particular,
sim,
né? Uma
sim.
das mais espetaculares.
Sim.
Que o Brasil já teve.
E eu também trabalhei muitos anos no Museu Paulista, que é uma biblioteca muito especial também, né? Assim, como espaço físico, como acervo e como espaço físico. Trabalho há bastante tempo, colaboro com o Museu da Faculdade de Direito também, onde eu estudei, onde eu fiz minha graduação, que é a biblioteca mais antiga da USP e de São Paulo.
Né? É de quando essa biblioteca?
Como biblioteca pública, ela é de 1825, mas ela já vinha de antes, que era, tinha um núcleo que era a Biblioteca dos Frades Franciscanos, então ela vem do período colonial. Né?
Certo. Daí a importância é uma biblioteca, só eu queria entender um pouquinho, antes de trazer vocês duas para essa conversa, que é importante nós pensarmos, essas bibliotecas podem ser acessadas pelo leitor comum ou só por alunos ou funcionários, professores da Universidade de São Paulo?
Não, acho que aí ela...
A professora Cristã também possa...
Eu falo disso com muita satisfação. Uhum. Nós estamos numa universidade pública, as bibliotecas estão abertas ao público externo. O que vai diferenciar o uso dessas bibliotecas pelo público interno ou pelo público externo é o serviço.
Uhum.
Então, qualquer pessoa que esteja passando em frente a uma biblioteca da Universidade de São Paulo, eu estou falando das 48, e queira entrar, pesquisar, ocupar os seus espaços, ocupar os equipamentos, pode. O que vai diferenciar esse público interno do externo é um serviço como, por exemplo, o serviço de empréstimo. Né?
Sim.
Você não vai poder levar um livro dessa biblioteca.
Não está naquele que menos... se chama de biblioteca circulante, né? Nesse sentido.
Chamávamos.
Chamava-se, né?
Isso. É uma nomenclatura bem antiguinha.
Isso.
A priori, todo o acervo das bibliotecas circula, né? Exceção para obras especiais, obras raras, revistas, mas a priori os acervos são sim para circular. E além disso, todo o nosso acervo está representado no Banco Dédalus. E esse Banco Dédalus é pesquisável pelo mundo. A diferença vai ser na hora que você precisar desse livro, que vier buscá-lo, ou você vai fazer o empréstimo via instituições, porque as bibliotecas têm empréstimo entre instituições, ou você vai precisar de alguém que seja da universidade para ter acesso, se você quiser ele na sua casa. Agora, se você quiser pesquisar localmente, as bibliotecas são de portas abertas.
Para qualquer um. Para qualquer um que tenha interesse.
Exatamente.
Com a biblioteca Guito Jamindo, acontece a mesma coisa, professora Luísa?
Bem, lá a minha experiência lá é como pesquisadora. Sim, então, mas eu vejo que há muitos pesquisadores de fora que vêm, sob agendamento, né? Acho que sim, mas sob agendamento eu acredito.
Acredito que sim, porque nós estamos falando de bibliotecas que, além de serem do tesouro metafórico, né, que o livro representa há milênios, nós estamos falando também de tesouros, de fato, tesouros encadernados, né? A gente pensa na biblioteca Guita José Mindlin, por exemplo, que tem um acervo riquíssimo de uma brasiliana espetacular. Eu tive a chance de visitar, conhecer a biblioteca do seu José na casa dele. Você também... É uma das experiências mais espetaculares que, para quem gosta de livro, pode ter. Eu estive nas minhas mãos o original do Grande Sertão, datilografado pelo Guimarães Rosa e corrigido por ele. Isso é um valor inestimável. E nas bibliotecas da USP, nós vamos ter livros, assim, fantásticos. Eu queria que só falasse, professora Cristiana, um pouco também dessa riqueza de acervo dos livros da Biblioteca da Universidade de São Paulo. O que nós poderíamos falar? Claro, nós precisaríamos de mais uns 3 ou 4 programas para falarmos de todos, mas só pudesse pensar, elencar alguns, para dar a dimensão da riqueza de acervo das nossas bibliotecas.
Bom, antes de mais nada, eu não poderia citar para você as obras raras que nós temos nas bibliotecas, porque eu não é do meu conhecimento todas elas.
Sim,
mas
não.
Enfim, as bibliotecas têm obras especiais e obras raras. Eu vou só citar uma. O ICB tem um Vesalius, né? Um Atlas Anatômico do Vesalius.
Só para localizar para o nosso ouvinte.
O primeiro.
De quando?
Eu não vou saber te precisar, mas é uma preciosidade.
Acho que é século XVI, não é?
A senhora tem ideia de quando
seja, professora? Acho que é século XVI.
Bom, enfim, existe uma preocupação muito grande, porque o acervo dessas bibliotecas foi sendo montado aos poucos. Um dos trabalhos foi a identificação dessas obras especiais ou raras, né? Algumas têm laudo para serem consideradas raras, mas poucas. Então, a gente costuma dizer que são obras especiais. Existe todo um trabalho de preservação disso, de preservação, de conservação, inclusive esforços de digitalização. Para quê? Que é a missão da universidade. Para tornar público o conteúdo da obra e, no entanto, preservar a obra original. Certo. Então, esse é um trabalho primoroso.
E demorado, né?
E demorado. É um trabalho que exige... Não é só ter a tecnologia. Tem que ter expertise também, né? Então, isso é uma coisa que vem sendo feita com muito cuidado. E a gente tem muito a caminhar ainda nesse sentido.
Perfeito. Vou falar em caminhar em livros e preservação e manutenção de um acervo. A gente pode pensar nos acervos particulares, acervos pessoais. Aí eu queria trazer a professora Heloísa. Eu tenho um texto, talvez um dos textos mais intimistas do pensador de cultura, da comunicação, Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, que é o Desencaixotando Minha Biblioteca, em que é um texto belíssimo, curto, mas é que ele vai lembrando o que cada livro daqueles, que aí vai tirando dos caixotes, das caixas, traz as lembranças que trazem para ele. Professor Luísa, livro também, e antes de mais nada, talvez, seja memória afetiva?
Acho que há muito de memória afetiva, e você usou uma palavra aí, que é a intimidade, que é assim, acho que ultrapassada o portal da reverência, na hora da pesquisa, naquelas horas de pesquisa em que a gente vai tendo contato com obras muito ricas e que nos fazem ter uma imersão em universos e outras épocas mesmo, para mim que estudo muito o século XIX, uhum. Trazem essa sensação de intimidade. E acho que isso tem, sim, esse elemento afetivo também, né? É intelectual e afetivo ao mesmo
tempo. Sim, e aí em cima disso, aí eu queria trazer para as professoras, os livros são... Eles representam quem nós somos, nesse sentido? Quer dizer, eu li essa frase, eu sou os livros que eu li. Isso é um fato?
Eu acho que os livros realmente agregam muito ao nosso pensamento e aos nossos sentimentos. Acho que sim, as leituras que fazemos constroem quem somos, sim, concordo.
É isso, professora.
Se a gente pensar assim, então estamos em formação ainda, né?
Sim, em constante formação, né? Em constante e permanente formação. Né? Já que a gente está pensando em frases e livros inspiram várias frases, Cícero, pensador, tribuno romano, ele disse que uma casa sem livros é como um corpo sem alma. Né? Pensando no CIB, porque vocês estão trazendo para cá, a Universidade de São Paulo tem uma alma imensa, então, né?
Imensa, imensa.
E muito profunda.
Imensa,
né?
E profunda. As bibliotecas do sistema do CIB, elas estão, como as bibliotecas do mundo, numa fase de transição. Não transição da sua missão e nem transição do que elas são, mas transição no sentido de formação dos seus acervos e de completeza das informações que ela vai oferecer ao público, seja de dentro ou de fora. Eu acredito que a gente esteja num momento em que queremos todas as informações que estão disponíveis online, que eu posso pesquisar da minha casa, mas queremos também, como a professora disse, sentar, pegar um livro, folhear, sentir o cheiro do livro e principalmente usufruir do ambiente das bibliotecas. As bibliotecas têm sido consideradas mais do que um lugar onde não se pode falar alto, não se pode comer, um lugar de convivência. Principalmente as bibliotecas universitárias. Porque ela tem um papel de integração na unidade de ensino e pesquisa.
É porque tem muito para o leigo, né? E aí é uma visão, um senso comum de que eu não gosto, mas infelizmente ele existe. A biblioteca quer, de novo, falar da reverência, né? Mas porque você não pode falar alto, você não pode falar, você tem que ficar quietinho, tem que quase estar no... Como fosse um tempo, mas um tempo daquela situação que se você falar alguma coisa, é quase punido. Né? E isso quebra também a relação com livros, se você entra com essa disposição ou com esse receio. Não é isso? Deve haver, claro, respeito, é um ambiente de leitura, não é uma rave, né? Mas também não precisa ter também todo esse medo, não é verdade, professora?
Há espaços para cada uma dessas coisas. As bibliotecas, e eu estou falando mais uma vez do sistema, elas têm espaços onde o usuário ou o leitor que quer silêncio, ele tem esse espaço. E há espaços de convivência e espaços, inclusive, onde os alunos precisam fazer um pouco de barulho, porque eles vão completar dentro da biblioteca o estudo que eles fizeram ou a matéria que foi dada em sala de aula. As bibliotecas têm muito esse papel. Então, eu acho que há espaços para todos os gostos. Aquele que quer ser mais reflexivo e aquele que quer interagir e efetivamente fazer um processo de aprendizagem.
Professora Luísa.
Que eu, como sou de área de museus, eu observo também que as bibliotecas sempre fazem exposições. Então, é um outro tipo de espaço que também é promovido pelas bibliotecas. Né? E quanto ao aspecto do ambiente silencioso, é este ambiente silencioso que nos permite essa imersão de que eu falei há pouco e essa intimidade com o livro e com os universos que ele está nos trazendo.
Eu queria trazer uma coisa, então só falando da intimidade, e é engraçado como nós temos essa polarização que são complementares, né? A reverência e a intimidade. Né? Começamos, como a professora Luísa falou, começamos pela reverência e depois entramos na intimidade e que descortina o mundo inteiro de livros e de conhecimento e de prazer sensorial, como a senhora falou. Só citar rapidamente um autor que eu gosto muito, já citei outras vezes, uma outra vez aqui, o Hobrock Jackson, que ele tem um trabalho que fala dos cinco sentidos do livro, Né? Então o livro deve ter pelo olfato, pela visão, pelo tato, gostar de cheiro de livro velho, gostar de cheiro de livro novo ou gostar de cheiro de livro. Mas temos também, eu queria perguntar para o senhor Heloísa, a história da humanidade permeada não só por livro, mas história de bibliotecas. Né? Temos a mítica Biblioteca de Alexandria, né? Temos bibliotecas particulares famosíssimas, temos a Biblioteca do Congresso americano, que congrega e é um acervo espetacular, quer dizer, nossa, as bibliotecas são efetivamente uma história indelével da humanidade, fazem parte dessa história dela da humanidade e ajudam a mantê-la?
Sim, acho que a biblioteca, ela pode talvez ser um dos mais importantes emblemas da própria cultura, né? Uhum. Assim, o que se faz, o que se preserva na biblioteca e os próprios edifícios onde os acervos uhum. são preservados, eles representam realmente o ápice de refinamento, de desenvolvimento cultural, né? De diversas culturas. E eu gostaria de aproveitar para uhum. mencionar as minhas pesquisas no exterior, você falou aí da Biblioteca do Congresso. Sim. Eu as fiz na França e eu tenho essa memória afetiva uhum. de que você falou muito... Sim. acentuada em relação à Biblioteca Nacional da França, ainda fiz pesquisas na Biblioteca Antiga, né, que hoje é o sítio Richelieu, uhum. e é uma experiência também extraordinária, né, você está numa biblioteca muito antiga, uhum. num edifício espetacular e sempre lotada, e todos naquele silêncio concentrado, trabalhando, é uma experiência de vida muito rica.
Tá. Só antes de nós continuarmos, e por falar em biblioteca, já que estamos nesse assunto mesmo, temos a professora Marisa Midori, colunista da Rádio USP, ela entrevista a jornalista Silvana Pires, ela explica como organizar uma biblioteca em casa e qual a diferença para as grandes bibliotecas. Isso é importante para nossos ouvintes, também para todos nós. Vamos ouvir o que a professora Marisa Midori tem a dizer.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Antes de falar sobre o assunto de hoje, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, Silvana. Como é que você organiza seus livros na tua biblioteca?
Ela não é uma grande biblioteca, mas eu organizo por temas. Livros de história, livros de literatura, romance, literatura infantil. Eu coloco eles por temas na minha biblioteca.
Eu também gostaria de saber como cada um dos nossos ouvintes organiza os seus livros nas bibliotecas. Eu também organizo por tema, Silvana, e de vez em quando eu mudo o lugar das coisas conforme o tema de interesse. Mas, como nós sabemos, nas bibliotecas as coisas não funcionam dessa maneira, não é? Porque, afinal, a organização por tema hoje é uma organização muito subjetiva. E as bibliotecas precisaram encontrar uma forma mais objetiva de organizar os seus livros. Foi assim que, desde o final do século XIX, entrou em vigor o método ou sistema de classificação decimal de Dewey, uma referência ao seu inventor, o norte-americano Melville Dewey, que em 1876 apresentou ao mundo dos bibliotecários este método decimal. No começo, houve uma grande desconfiança em relação ao método, mas o que nós vemos é que durante o século XX as resistências foram diminuindo e até os dias de hoje nós encontramos os livros nas bibliotecas a partir de referências numéricas, não é? Então, há primeiramente um sistema composto por 10 classes principais. Depois, nós podemos, a partir dessas 10 classes, desdobrar no sistema centesimal. E depois, uma terceira divisão, já na casa dos milhares, não é? E é assim que nós encontramos 981.087 e as iniciais dos autores e aquele mar de livros nas bibliotecas. Nem sempre foi assim. Na verdade, a divisão temática e por autores foi a predominante nas antigas bibliotecas. Na época moderna, predominou de fato a classificação, que eles chamam metódica ou sistemática, por temas. E quais eram esses temas, não é? Na verdade, o que nós percebemos é que as bibliotecas religiosas, conforme as ordens religiosas, elas tinham seus próprios métodos de classificação. Então, as bibliotecas beneditinas classificavam de uma certa maneira, que não era exatamente a mesma maneira dos dominicanos, dos franciscanos e assim por diante. Nas grandes bibliotecas, principalmente naquelas bibliotecas ligadas às universidades, o que prevaleceu? Prevaleceu a classificação por grandes temas relacionados às faculdades, não é? Então, pensando de uma ordem das classificações menos importantes até as mais importantes, ou seja, numa ordem crescente, nós tínhamos na base aquilo que era o trivium, quadrivium, ou seja, primeiro os conhecimentos das línguas, depois os conhecimentos das ciências da natureza, e no plano superior, os grandes assuntos, não é? Em primeiro lugar, a medicina, logo em seguida o direito e depois a teologia, pensando que a teologia, a ciência, era a ciência mais importante. Esse método vigorou até meados do século XIX, mesmo uma grande reforma que teve a do Brunet ainda seguiu esse método por assuntos. E só depois, como eu disse, com o aparecimento da classificação alfanumérica, que nós mudamos tudo. Mas você está certa, estamos todos certos. Bibliotecas particulares, é claro que são os nossos assuntos que merecem uma atenção principal. As bibliotecas públicas, não. Como elas não são subjetivas, não é? Aí sim elas usam esses sistemas mais frios, não é? Esses sistemas alfanuméricos. Então ficamos aqui com essa curiosidade sobre a classificação dos livros. Muito obrigada.
Excelente, ouvimos a professora Marisa Midori, colunista da Rádio USP. Esse, o que nós ouvimos foi uma das últimas colunas da professora Midori, que são semanais na Rádio USP. Então vamos fazer um rápido intervalo e já já nós voltamos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.